Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de apendicite agudo, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar essa sessão com você, falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, a gente vai fazer aquele convite sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, se possível, cheque no nosso Instagram, porque por lá tem saído flashcards relacionados aos assuntos abordados todo domingo por aqui. Certo, pensar em apendicite é pensar então numa inflamação do nosso apêndice vermiforme. A gente sabe que essa apendicite é a emergência cirúrgica geral mais comum em crianças e adultos jovens. Além disso, a apendicite ela é definida como uma inflamação do apêndice e acredita-se que ocorra devido à obstrução do lúmen. Isso vai causar uma infecção local que é incapaz de ser drenada porque esse apêndice é obstruído. Lembra, o apêndice é um cilindro que só tem uma saída. Então, se entra algo lá nele, ele leva a uma obstrução. O edema subsequente pode então levar a uma isquemia local, uma necrose, uma translocação bacteriana e potencialmente uma perfuração com o desenvolvimento de um abscesso contido ou até uma peritonite generalizada. Essa obstrução ela é mais comumente devido a um fecalito calcificado, mas ela também pode ter outras correlações. Quando a gente pensar mais na paciente pediátrica, a gente tem que pensar bastante naquela hiperplasia do tecido linfóide, que geralmente ocorre devido a uma resposta a uma infecção viral, mas essa obstrução do apêndice também pode estar relacionada a infecções parasitárias, como vermes, no caso da oxirose, como também neoplasias, ou mesmo corpos estranhos. A gente sabe então que esse apêndice, quando obstruído, vai levar a um aumento da pressão intraluminal, que vai gerar uma congestão venosa e uma isquemia. Vai haver então uma invasão bacteriana, que pode gerar uma necrose e perfuração. A gente sabe que quando pensar em apendicite aguda, tem bactérias, agentes bacterianos mais comuns. Esses agentes bacterianos mais comuns da apendicite aguda é o Bacteroides frágilis e a Escherichia coli. A gente sabe também que a clínica desse meu paciente é uma clínica que a gente tem bastante conhecimento. É um paciente que relata pra gente uma anorexia, na maioria dos casos. Ele também pode falar pra gente uma dor periumbilical que de repente vai irradiando pra fossa ilíaca direita com o decorrer do tempo. O paciente relata pra gente uma dor de intensidade progressiva, ele pode ter náuseas e vômitos e pode apresentar febre. Existem aqueles pacientes que têm algumas particularidades, como as crianças, os idosos e até as mulheres em si. Mas por que eu tô te dando esse resumão de forma bem maior do que o comum? Porque quando a gente pensar em diagnóstico de apendicite aguda, a gente tem que pensar num diagnóstico clínico. O diagnóstico de apendicite aguda é um diagnóstico clínico. A gente tem que pensar nisso porque pelo diagnóstico clínico, a gente já pode falar, olha, meu paciente, pela clínica que ele tem, eu sou respaldado a dizer que meu paciente tem apendicite aguda. O que é uma clínica de alta probabilidade de apendicite aguda? É um paciente que tem uma história clássica, aquele paciente, você sabe que ele tem essa dor periumbilical, que irradiou para a fossa ilíaca direita, ele apresentou anorexia, apresentou náusea e vômitos, a gente consegue falar, olha, eu acho que esse meu paciente tem um diagnóstico clínico de apendicite aguda. Além disso, a gente tem que pensar em algumas coisas. Se a gente tiver um caso de dúvida diagnóstica, se a gente tiver uma probabilidade média da doença ou uma dúvida diagnóstica, seja o paciente que é uma criança, um idoso, uma mulher, a gente pode pensar em usar um exame de imagem, podemos fazer isso. Mas Lucas, por que mulher, criança e idoso é um pouco diferente? O que tem particularidade? Não sei se você se lembra, mas em crianças, a criança tem algumas particularidades, como por exemplo, uma febre alta, vômitos intensos e diarreia, além de uma peritonite mais frequente, enquanto que em idosos, a gente percebe uma diminuição de tudo. O paciente costuma apresentar uma febre mais baixa, uma dor mais discreta, e esse paciente apresenta maior incidência de perfuração. Então, o idoso tem maior incidência de perfuração, enquanto que a criança tem maior incidência de peritonite, certo? Beleza? Então, em caso de casos mais duvidosos em si, a gente pode lançar a mão de um exame de imagem. E se tiver uma complicação, massa ou uma evolução tardia da doença, maior que 48 horas, também podemos lançar a mão desse exame de imagem em si. Isso vai ser útil e vai ser interessante pra gente. Outra coisa que é muito abordada na apendicite aguda, claro, é aquela questão da escala de Alvarado. A escala de Alvarado é muito abordada. E essa escala é utilizada para uma predição da apendicite aguda. A escala de Alvarado é utilizada para a predição da apendicite aguda. A escala de Alvarado foi desenvolvida dando pontuações. Vai pontuações que vão de 1 a 2. E por meio da soma dessas pontuações, a gente vai pensar nessa questão do meu paciente. Olha, se meu paciente tem 1 a 4 pontos, ele tem uma alta probabilidade de ter Ele tem uma alta probabilidade de não ser nada. Ele tem uma probabilidade baixa de ser apendicite aguda. 1 a 4 pontos, probabilidade de 30% de apendicite aguda. Se ele tiver 5 a 6 pontos, ele vai ter uma probabilidade de 66% de ser apendicite aguda. E se ele tiver 7 a 10 pontos na escala de Alvarado, ele vai ter uma probabilidade de 93% de ter apendicite aguda. A escala de Alvarado, ela é um pouco dividida em sintomas, sinais e laboratoriais. Dentro de sintomas, a gente vai ter algumas questões. Dentro dos sinais, você vai ter outras questões. E dentro dos laboratoriais, outras questões. Essas informações que vão ser dadas pra gente vão receber pontuações. Dentro dos sintomas, na escala de Alvarado, o que você vai ficar de olho? Primeiro, na migração da dor. Se o paciente tem migração da dor, ele ganha um ponto. Se o paciente tem anorexia, ele ganha outro ponto. Se o paciente tem náuseas e vômitos, ele ganha outro ponto. Então, dentro de sintomas, tem três coisas que a gente tem que avaliar. Migração da dor, anorexia, náusea ou vômitos. Se o paciente tiver qualquer uma dessas, ele ganha um ponto. Se ele tem migração da dor, um ponto. Se ele tem anorexia, outro ponto. Se ele tem náuseas ou vômitos, outro ponto. A gente tem que ficar atento a isso. Em relação aos sinais, o que o paciente pode ter? Se o paciente tem defesa no quadrante inferior direito do abdômen, ele ganha 2 pontos. O paciente muitas vezes algumas questões pode falar defesa, dor no quadrante inferior do abdômen, isso varia, tem uma variabilidade às vezes nessas questões. Mas e se o paciente tem defesa da parede no quadrante inferior direito, ele vai receber 2 pontos. Se o paciente apresenta sinais de descompressão brusca, ele recebe 1 ponto. Se o paciente apresentar febre, ele vai receber 1 ponto também. Então, os sinais são 3 coisas que a gente tem que avaliar. Defesa na parede do quadrante inferior direito do abdômen, 2 pontos. Sinais de compressão brusca, 1 ponto. Febre, 1 ponto. E nas questões laboratoriais, o que a gente tem que ficar atento nessas questões laboratoriais em si? O que eu tenho que ficar atento? Leucocitose, recebe 2 pontos. Desvio à esquerda, recebe 1 ponto. Leucocitose, 2 pontos. E desvio à esquerda, 1 ponto. Então, são, no total, quantas coisinhas? São 8 questões. Migração da dor, anorexia, náusea ou vômitos, cada um dessas recebe 1 ponto. Defesa na parede do quadrante inferior direito do abdômen recebe 2 pontos. Sinais de compressão brusca recebe 1 ponto. Febre recebe 1 ponto. Leucocitose recebe 2 pontos. E desvio à esquerda recebe 1 ponto. Como que eu decorei? Eu sempre penso assim, nossa, Lucas, quais são os itens de maior pontuação na escala de... na apendicite aguda, na escala de Alvarado? São 2 coisas. Se são 2 coisas, vão receber 2 pontos. Aí eu decoro as 2 coisas, que é leucocitose e dor durante a palpação no quadrante inferior direito. Leucocitose e dor à palpação no quadrante inferior direito, ou defesa na parede do quadrante inferior direito do abdômen, como você quiser. Mas leucocitose e dor durante a palpação do quadrante inferior direito recebem 2 pontos. São 2 coisas que dão 2 pontos. Leucocitose e dor à palpação durante o quadrante inferior direito. Tem outros macetes? Tem. Alguns exemplos que falam o seguinte. Tudo que entra... são 2 pontos. Se dói quando os 2 dedos entram no quadrante inferior direito, você está fazendo a questão da pressão no quadrante inferior direito, recebe 2 pontos. Se a agulha entrando para coletar o sangue, para levar uma leuco, para avaliar isso, essa leucocitose, vai receber 2 pontos. Tudo que entra recebe 2 pontos. Seu dedo fazendo pressão, a agulha entrando, então isso recebe 2 pontos. Mas eu prefiro a minha forma de decorar, que são 2 coisas que vão receber 2 pontos no código de Alvarado, que é a leucocitose e a dor durante a palpação na fossa ilíaca direita. Lucas, mas o que esses resultados vão traduzir para mim? Na escala de Alvarado, uma pontuação menor ou igual a 3 vai traduzir um diagnóstico improvável de apendicite agudo. Logo, a gente tem que buscar outras causas, buscar outras patologias. Beleza? Tranquilo? Na escala de Alvarado, uma pontuação de 4 a 6 traduz um diagnóstico provável de apendicite aguda. Nossa conduta vai ser observar 12 horas ou fazer um exame de imagem. Deve-se indicar a cirurgia se a pontuação permanecer a mesma ou piorar após observação. Então, 4 a 6 pontos vai traduzir um diagnóstico provável de apendicite aguda. Que é a nossa conduta, a gente vai observar por 12 horas ou lançar a mão de algum exame de imagem. A gente deve indicar a cirurgia se a pontuação do paciente permanecer a mesma ou piorar após essa observação. Então você faz a escala de Alvarado num primeiro momento e depois você reavalia. Se essa pontuação permanecer a mesma ou piorar, a gente vai ter que lançar mão de fazer uma cirurgia no meu paciente. Lucas, o que é uma escala de Alvarado, uma pontuação maior ou igual a 7? Isso traduz um diagnóstico muito provável de apendicite aguda. Conduta nossa, apendicectomia. Conduta nossa, apendicectomia. Então, quando a gente pensar em escala de Alvarado, temos que pensar o seguinte. Nossa, Lucas, meu paciente na escala de Alvarado tem uma pontuação menor ou igual a 3. Você tem uma pontuação menor ou igual a 3. Isso é muitas vezes... a gente tem que analisar. Tem uma pontuação menor ou igual a 3, que eu tenho que ficar de olho. Poxa, pontuação menor ou igual a 3... Ou que a gente tem que ficar atento um pouco, às vezes falam menor ou igual a 4, isso pode variar um pouco, a gente tem que pensar em fazer o quê? ou em buscar outras causas para esse paciente. Uma pontuação menor ou igual a 3 ou menor ou igual a 4, temos que pensar outras coisas. Temos que pensar em quê, meu amigo? Buscar outras causas para o meu paciente em si. Beleza? Tranquilo? Ah, Lucas, meu paciente tem uma pontuação entre 4 e 6. Eu tenho que pensar no diagnóstico provável de apendicite aguda. Eu tenho que se observar por 12 horas ou fazer um exame de imagem. Deve-se indicar a cirurgia se a pontuação permanecer a mesma ou piorar durante a observação. Nossa, Lucas, meu paciente tem uma pontuação maior ou igual a 7. Pontuação maior ou igual a 7 é uma probabilidade muito alta de apendicite aguda, 93%. Temos que fazer uma apendicectomia. Beleza, tranquilo, sossegado. Temos que ficar sempre atento nesse paciente que a gente tem que fazer uma observação, tá? O paciente da observação é um paciente que a gente tem que ficar mais atento em si sobre ele, certo? Há essas questões do 1 a 3 ou 1 a 4 tem uma variabilidade. Eu já vi duas coisas falando. Ah, menor ou igual a 3 ou de 1 a 4 é de baixa probabilidade. De 5 a 6, observar ou fazer um exame de imagem. E maior que 7, cirurgia, certo? Tranquilo. Lucas, meu paciente, a gente tem que fazer essa observação nele e tudo mais. Vou fazer essa observação nele, vou lançar mão de algum exame de imagem. O que eu vou encontrar numa TC? O que eu vou encontrar numa tomografia computadorizada desse meu paciente? Vai encontrar um apêndice maior ou igual a 7 milímetros, vai encontrar espessamento desse apêndice, vai encontrar borramento da gordura periapendicular e você pode encontrar também abscesso e até o apendicolito. Então, quando você lançar a mão desse exame de imagem, você pode encontrar um apêndice maior ou igual a 7 milímetros, espessamento, borramento da gordura periapendicular, abscesso e apendicolite, que é o fecalito dentro do apêndice. Ah, Lucas, e se eu fizer um exame ultrassonográfico na apendicite aguda, o que eu posso encontrar nesse momento? Um diâmetro do apêndice maior ou igual a 7 milímetros, um espessamento desse apêndice também, um aumento da vascularização e uma luz não colabável. Você não consegue colabar o lúmen desse apêndice seu. Beleza? Tranquilo? Sossegado, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses exames laboratoriais, desculpa, nesses exames de imagem e sobre o que ele vai apresentar pra gente. Tem que ficar diante disso. Ah, Lucas, meu paciente tem uma somatória dessa questão dessa apêndice, desse caso de alvará dele, menor ou igual a 3 ou menor ou igual a 4, que reflete a baixa probabilidade de apêndice aguda. Tenho que pensar diagnósticos diferenciais. Quais diagnósticos diferenciais eu posso pensar? Pode pensar em linfadenite mesentérica, pode pensar em doença inflamatória pélvica, pode pensar em ruptura do folículo ovariano, pode pensar em cisto ovariano torcido, pode pensar em gastroenterite aguda. Ah, Lucas, e se ele tiver uma linfadenite mesentérica? Eu lançar a mão de um exame ultrassonográfico, o que eu posso encontrar? Na linfadenite mesentérica, você vai encontrar no ultrassom linfonodos aumentados no mesentério do ilho, espessamento da parede ileal e apêndice sem anormalidades. Afinal, o paciente não tem apendicite, ele tem o quê? Linfadenite mesentérica. Beleza, tranquilo. Então temos que ficar de olho nessa questão do diagnóstico da apendicite aguda. E pensar em diagnóstico da apendicite aguda é pensar em um diagnóstico clínico. O diagnóstico da apendicite aguda é um diagnóstico clínico. Beleza, tranquilo. Em relação a esse diagnóstico da apendicite aguda, eu acho que era isso que eu queria falar com você, mas eu também queria te contar umas coisinhas relacionadas ao laboratório. Você pode lançar a mão também de algumas coisas, como por exemplo um EAS, um PCR, um hemograma, uma amilase, um beta-HCG em mulheres, porque a gente tem que descartar a gravidez. No hemograma você pode encontrar uma leucocitose entre 10 mil a 18 mil. Leucocitose muito elevada, a gente tem que suspeitar de uma perfuração. Se encontrar um paciente com índice de leucocitose muito elevado, a gente tem que suspeitar de uma perfuração. A amilase desse paciente vai estar normal. O EAS vai ter piócitos e hemácias, por contiguidade com a bexiga e o ureter. Aí a gente pode lançar a mão também daqueles outros exames que eu te contei, que é a tomografia computadorizada e também da ultrassonografia, mas sem esquecer também que é importante a gente ficar de olho nesse hemograma. Uma leucocitose muito elevada, a gente tem que suspeitar de perfuração. E o hemograma tende a apresentar uma leucocitose entre 10 mil e 18 mil. Agora eu realmente finalizei com você. Então, gostaria de agradecer você. Muito obrigado se você chegou até aqui. Reforço, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!